Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento Paribat. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo começando o Camisa 10 aqui na Jovem Pan Esportes, na Jovem Pan News para todo o Brasil, para você que nos acompanha na TV e no rádio, claro, também nas plataformas digitais da Jovem Pan, no Panflix e também no jp.com.br. Você pode se tornar membro prêmio do jp.com.br e assim você vai ter acesso exclusivo a colunas, notícias, enfim, muita informação no jp.com.br. O Camisa 10 está no ar hoje, é dia de seleção brasileira, o Brasil que vai jogar dois amistosos ao longo aí dos próximos dias, amistosos importantes. Primeiro contra a seleção da Inglaterra, depois na terça-feira contra a Espanha. O jogo de hoje contra a Inglaterra já tem a escalação definida pelo técnico Dorival Júnior e a Inglaterra contará com desfalques importantes. Claro, tudo isso e muito mais a gente vai conferir hoje aqui no nosso Camisa 10. A gente já está chegando ao vivo para você em todo o Brasil e, claro, a expectativa total para os próximos dois jogos da seleção brasileira. Lembrando que é ano também de Copa América, então o Brasil se prepara, além de tudo, para esse torneio sul-americano que envolve as seleções aqui da América do Sul, que vai acontecer nos Estados Unidos a partir do meio do ano. Então, muita coisa hoje aqui no nosso Camisa 10 com a seleção brasileira, os polêmicos casos que tomaram a semana de Robinho e Daniel Alves, aliás, a CBF e a seleção brasileira, os jogadores envolvidos nos amistosos foram tomados por essas perguntas que envolviam os dois casos. O técnico Dorival Júnior deu respostas evasivas, aí a Leila Pereira precisou tomar a frente, ela que está como coordenadora desses jogos, dirigente aí da delegação brasileira, desses dois amistosos importantes que o Brasil fará na sequência antes da Copa América. Leila Pereira precisou tomar a frente para dar aí a sua opinião e depois que a Leila deu a opinião dela sobre os dois casos, aí sim o presidente Edinaldo Rodrigues soltou uma nota condenando o caso. A gente tem inclusive as aspas da Leila Pereira aqui no Camisa 10, ela que foi a primeira que está junto com a seleção brasileira a se manifestar sobre o caso do Daniel Alves e também posteriormente a prisão do Robinho aqui no Brasil. Abre aspas para Leila Pereira. Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação da seleção brasileira, tenho que me posicionar sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Na verdade, o Daniel Alves tem essa opção, ainda não foi feita. Inclusive, a semana também teve polêmica envolvendo a família Neymar. As notícias que saíram no começo da semana, logo lá pela segunda-feira, quando a Justiça da Espanha disse que, a partir de uma multa, do pagamento de uma multa, o Daniel Alves poderia aguardar os recursos finais em liberdade na Espanha. Muita gente noticiou que Neymar pai iria bancar essa multa, mas logo depois, algumas horas depois, o Neymar pai disse que o assunto cabe ao Daniel Alves e à família dele, tirando aí o corpo fora dessa polêmica toda que envolveu o nome do Neymar e da família dele. Ainda sobre essas polêmicas, a gente sabe que foi um assunto que mexeu bastante com os últimos dias da seleção brasileira. Quem deu entrevista e falou sobre todo esse caso, e é uma entrevista um pouco longa, do Danilo, e daqui a pouco a gente vai ouvir ela aqui no nosso Camisa 10, ele fala justamente sobre o exemplo que os jogadores da seleção brasileira têm que dar ao vestir a camisa da seleção nacional. Bom, daqui a pouquinho tudo isso e muito mais aqui no nosso Camisa 10 sobre seleção brasileira. Claro, a gente vai também trazer a prévia do Brasil, que joga a partir das 16h, com cobertura total no microfone da Jovem Pan. Transmissão do Nilson César, Brasil e Espanha para você, Brasil e Inglaterra para você que nos acompanha na Jovem Pan. Na semana que vem, Brasil e Inglaterra jogam e é claro que a gente vai contar tudo isso no microfone da Jovem Pan. Os clubes paulistas também estão se preparando, a gente vai fazer um giro, a gente vai fazer um giro deles daqui a pouquinho, mas antes vamos falar com o nosso Vitor Boni, direto lá do Velho Continente. O Vitor Boni já está aqui com a gente. Boni, essa notícia do Daniel Alves foi o que movimentou a semana na Espanha, né? Justamente a opção que a justiça espanhola deu para o Daniel Alves, que seria pagar uma multa, e aí ele poderia aguardar o final dos recursos, né? A totalidade deles serem julgados na justiça espanhola e poderia ficar preso em casa, né? Aguardar o julgamento ainda na Espanha, né? O passaporte dele já foi apreendido, mas esse imbróglio todo não foi resolvido e Daniel Alves continua preso, né, Bani? Bom dia para você.
Fala, Gabriel. É isso mesmo. Uma semana movimentada no caso Daniel Alves. Lembremos, foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro no último mês de fevereiro. E agora, nessa semana, na quarta-feira, a Justiça Espanhola surpreendeu a todos com a decisão de deixar o Daniel Alves esperar todos os recursos serem julgados em liberdade. Porém, o ex-jogador segue na prisão porque não conseguiu pagar a fiança de 1 milhão e meio de euros, de 1 milhão de euros estabelecida pela Justiça Espanhola. Teria, além da fiança, teria que entregar seus passaportes, não poderia deixar o território nacional espanhol, além de não poder se aproximar da vítima em menos de 1 quilômetro e comparecimento semanal e quando fosse exigido na Justiça Espanhola também. O Daniel Alves passa por essa situação porque o seu patrimônio, tanto no Brasil como na Espanha, está bloqueado. No Brasil, por conta de uma disputa judicial com a sua ex-esposa Dinora Santana, e na Espanha segue bloqueado desde que a acusação surgiu e que ele foi preso preventivamente no mês de janeiro de 2023. Então, o Daniel Alves segue buscando recursos para pagar essa fiança e esperar em liberdade. Segundo a imprensa espanhola, a primeira pessoa para quem Daniel Alves recorreu foi o pai de Neymar, que, segundo a informação do UOL, naquele primeiro momento que ainda não tinha sido feito o julgamento, a família do Neymar pagou 150 mil euros, que foram utilizados, também foram considerados como atenuante da pena e acabaram diminuindo a sentença do Daniel Alves. Agora, o próprio pai do Neymar se manifestou, falou que que ajudou em certo momento, mas que agora não ajudaria e que o assunto é 100% responsabilidade do Daniel Alves. Então, a defesa do ex-jogador teria, segundo também a imprensa espanhola, ido atrás de empréstimos bancários, muitos recusados por conta de reputação, os bancos não quiseram entrar nesse assunto, e um teria dito sim, teria dado sinal verde para emprestar esse valor para o Daniel Alves, mas a operação não foi concluída até às 3 horas do horário local desta última sexta-feira. O período ainda foi estendido um pouco a pedido da defesa do Daniel Alves, mas a defesa não conseguiu realizar o pagamento e por isso só poderá sair caso seja debitado esse valor, caso seja acreditado esse valor, só na segunda-feira. Portanto, Daniel Alves ainda segue no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona. O Ministério Público Espanhol também já recorreu da decisão. A defesa da vítima também afirmou que iria recorrer, que discordou completamente da decisão da Justiça Espanhola, mas esse imbróglio segue. Daniel Alves segue na prisão, mas se pagar a fiança, na segunda-feira pode sair e esperar em liberdade os recursos que faltam, Gabriel.
Inclusive, muita gente criticou a declaração do Dorival Júnior, né, Boni, que ontem foi perguntado na coletiva sobre o caso tanto do Robinho quanto do Daniel Alves. O Dorival Júnior preferiu sair ali pela tangente, não quis se comprometer com nada. Inclusive, ele soltou uma frase dizendo, quando for condenado... A questão é que já foi condenado, né? O Daniel Alves ainda tem alguns recursos que ele está tentando na justiça espanhola, mas o Robinho, que foi julgado e condenado por todas as instâncias na Itália, teve apenas a sua prisão homologada essa semana aqui no Brasil. Então, condenados já estavam, né, os dois, passando aí cada um com seu caso específico, o Robinho com todas as instâncias já concluídas, o Brasil apenas homologou o que a justiça italiana decidiu, e o Daniel Alves ainda tem alguns recursos pendentes na própria justiça espanhola, mas já está cumprindo pena na Espanha, ainda que pese toda essa polêmica aí envolvendo o pagamento ou não da fiança para saber se ele aguarda em liberdade. Mas agora, em campo, Boni, o Brasil hoje tem um jogo muito difícil, né, contra a Inglaterra, depois joga contra a Espanha na semana que vem. São dois amistosos mais complicados, né? Pela primeira vez assim, nos últimos anos, a gente vê a seleção brasileira em amistosos grandes contra seleções do primeiro patamar da Europa, né? Como é que está a expectativa aí na Espanha para esse jogo contra a Espanha? Porque justamente muitos brasileiros jogam em solo espanhol e também, claro, um pouquinho aí do que repercute no jogo contra a Inglaterra, que terá bons desfalques, né, para ajudar a seleção brasileira.
É isso aí, Gabriel. Inclusive, a seleção entra em campo pela primeira vez, aqui na Europa, pelo menos, depois de todo essa questão envolvendo o Carlo Ancelotti, que o presidente Edinaldo Rodrigues havia anunciado um acordo com ele, depois não aconteceu, o técnico italiano renovou com o Real Madrid e acabou prejudicando muito a imagem da seleção brasileira no cenário internacional. Então agora um novo Brasil de Dorival Júnior vem aqui para a Europa, joga contra a Inglaterra primeiro e joga contra a Espanha naquele jogo que já havia sido anunciado há muito tempo, um jogo que tem a temática do racismo muito presente, um jogo que as duas seleções vão se posicionar contra o racismo e muito por conta do que acontece com o Vinícius Júnior aqui na Liga Espanhola, que dia sim, dia também sofre com as torcidas adversárias que acabam insultando ele com insultos racistas, com termos racistas, e pouca coisa acontece, poucas punições acontecem, e ele acaba sofrendo rodada após rodada, e por isso, tanto a CBF como a Federação Espanhola criaram esse jogo, organizaram esse jogo para ser um grande movimento contra o racismo no futebol. A Espanha levando muita importância para essa partida, ainda mais depois de perder para a Colômbia, levou a campo um time considerado reserva entre os jogadores que foram convocados, e a importância está toda no confronto contra o Brasil, que terá tanto Vinícius Júnior como protagonista, Rodrigo também em campo, e é claro, a expectativa muito grande por receber o Endrick pela primeira vez no Santiago Bernabéu, Endrick que vem para cá em julho, quando completa 18 anos para jogar pelo Real Madrid, e vai ter o seu primeiro contato com o torcedor nesse amistoso Espanha e Brasil, na sua futura casa, no Santiago Bernabéu.
Agora, Boni, você citava os casos de racismo, né? Parece que não vai ter nenhuma punição, nada desse tipo, né? Inclusive, nem na UEFA e nem na La Liga, porque os casos contra o Vinícius Júnior estão se avolumando, né? Na semana passada, a gente teve um que foi da própria equipe dele, né? E deixou o brasileiro muito revoltado depois que o Real Madrid publicou lá uma foto com uma espécie de evolução humana ligada ao Vinícius Júnior. Ele viu essa publicação antes de entrar em campo, ficou revoltadíssimo. As punições não parecem que vão acontecer assim em curto espaço de tempo, né? Nem sei se elas virão a acontecer enquanto o Vini Júnior estiver jogando na Espanha.
Isso é verdade. A gente recebe muitas notícias de que a La Liga denuncia os casos quando eles acontecem, inclusive houve um movimento muito forte de denúncia para tentar realmente acelerar essas punições quando houve aquele jogo contra o Valencia no estádio do Mestalla, que foi o grande episódio que acabou levando para todo mundo essa imagem do que acontece aqui na Espanha com Vinícius Júnior, mas realmente os casos passam por La Liga, são denunciados, ficam presos na justiça espanhola, a gente não tem muitas notícias de punição. Esperar para ver como vai ser o efeito, né, dessa partida Espanha e Brasil, mas muita coisa não parece mudar aqui não, porque passa a rodada, vem jogo sim, jogo fora, jogo em casa, e o Vinícius Júnior continua sofrendo com isso aqui e a gente não vê essas punições acontecerem da forma que elas deveriam acontecer.
Valeu, Boni, muito obrigado pelas informações, pela sua participação aqui no Camisa 10. A gente volta a se falar ao longo aí desses próximos amistosos do Brasil, o Boni que está lá na Espanha e vai acompanhar Brasil e Espanha na próxima terça-feira. Ainda sobre o caso do Robinho e do Daniel Alves, a gente separou aqui uma declaração do Danilo, jogador da seleção brasileira, que é uma declaração um pouco mais longa, mas que vale a pena a gente mostrar, e ele fala justamente sobre a cobrança em cima desses casos de Daniel Alves e de Robinho e da importância da seleção brasileira, dos jogadores da seleção brasileira se manifestarem sobre esses dois casos tão emblemáticos aqui nos últimos anos, que envolvem dois grandes jogadores pela seleção.
Eu acho interessante a forma como você colocou a pergunta, porque realmente é uma forma muito convidativa para poder abordar o tema, justamente pela forma como você falou. Hoje em dia, com tudo que acontece, existem julgamentos e de todas as partes, é muito complicado falar, mas eu entendo que na minha posição, principalmente hoje como um dos jogadores, o jogador de mais tempo dentro da seleção brasileira hoje, exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale. Eu acho que dentro de uma amplitude do tema, eu acho sim que é necessário passar por uma conscientização, e aqui fica o meu convite já falando aqui para o Rodri, já está aqui o Rodrigo também, uma conscientização que parte dentro da seleção brasileira, das categorias de base, do futebol brasileiro também passando pelas categorias de base, mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, ela vem, né, se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações são... que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? Eu procuro muitas vezes me dissociar da figura como jogador de futebol, porque a vida continua. Ser jogador de futebol é uma parte da minha vida. Eu tenho uma outra parcela de vida que também é importante. E dentro dessa parcela cabe um aprendizado, cabe um crescimento pessoal, que é isso que eu busco. Como você falou, nós temos que entender que nós temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas, e que essas mulheres elas passam por provações ou por pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos, que é uma coisa, talvez, pensar com que roupa vai sair ou não por um julgamento ou por abrir um suposto precedente para qualquer coisa. Eu conversando com uma pessoa no outro dia, ela me disse, olha, eu muitas vezes, se tem um caminhão parado na rua, numa calçada, eu não passo atrás daquele caminhão porque eu fico com receio de que talvez possa ter ali alguém que vai me fazer mal. Nós, enquanto homens, acho que a gente não tem esse tipo de pensamento, esse tipo de receio. Então é muito importante que a gente, né, falando mais uma vez aqui para o Rodrigo, que está aqui representando a direção da CBF, poder iniciar essa conscientização, trazer conversas e debates, principalmente para a juventude, que é onde a gente consegue ir formando de uma forma mais genuína esse pensamento um pouco mais reflexivo e se colocando no lugar principalmente das mulheres, de uma forma um pouco mais empática e que elas possam ter mais liberdade para poder ocupar os lugares que elas merecem ocupar.
E a CBF foi muito cobrada por uma demora para divulgar um posicionamento com relação aos casos de Daniel Alves e Robinho, principalmente depois que a Leila Pereira, que é a chefe da delegação para esses dois amistosos do Brasil, se manifestou e cobrou ali a CBF justamente por esse silêncio, por essa omissão. Horas depois das declarações na coletiva, tanto do técnico Dorival Júnior quanto do Danilo, que a gente mostrou agora há pouco, a CBF soltou uma nota no Twitter e aí sim ela contextualiza melhor o seu posicionamento. A gente colocou na tela mais alguns trechos que a gente precisa destacar. Abre aspas para a CBF. As condenações definitivas dos jogadores colocam um ponto final em um dos capítulos mais nefastos do futebol brasileiro. Os dois casos que envolvem jogadores que foram estrelas da seleção brasileira, um dos maiores ícones culturais do nosso país, não podem se encerrar com a condenação dos dois culpados apenas. É fundamental que a corajosa atitude das vítimas inspire cada vez mais mulheres a não se calarem diante de barbaridades de tal ordem. Mais do que isso, num ambiente em que o machismo impera, nós homens precisamos estar na linha de frente para combater não apenas a violência sexual, mas todo tipo de violência. A CBF, todos os seus dirigentes e a comissão técnica da seleção brasileira se solidarizam com as vítimas brutais dos dois crimes cometidos pelos ex-jogadores. E aí ela faz agora uma sequência de uma série de atos que estão sendo feitos pela CBF justamente para combater aí racismo, homofobia, violências motivadas por torcidas que brigam entre si, na sequência dessa extensa nota da CBF que a gente destaca, demorou bastante para se manifestar, mas a gente coloca aqui também no nosso Camisa 10. Vamos confirmar então a provável seleção brasileira. Ontem mesmo na coletiva, o técnico Dorival Júnior, que deu várias declarações, confirmou o possível time da seleção brasileira, que teria Bento no gol, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel. No meio, João Gomes, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. No ataque, Endrick, Rodrigo e Vini Júnior. Seria essa aí a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior, que encara a Inglaterra nesse primeiro jogo de Dorival Júnior com a camisa da seleção brasileira. A Inglaterra também está definida, né? Digamos assim, tem alguns desfalques, alguns jogadores que não devem jogar, mas a gente mostra também com Pickford, Walker, Stones, Maguire e Chilwell. No meio, Rice, Bellingham e Gallagher. No ataque, Phil Foden, Watkins e o Rashford são aí os jogadores que devem entrar em campo pela seleção inglesa, com um destaque aí para as ausências do Harry Kane e do Saka, que estão fora do jogo hoje contra o Brasil. Num alívio, assim, para a torcida brasileira que não vai ver esses dois artilheiros em campo. Bom, a gente faz um giro agora de informações do futebol paulista, porque as equipes já estão se preparando. Logo depois dessa data FIFA, já na semana que vem, as semifinais do Campeonato Paulista vão acontecer e jogos disputados, né? Nós teremos o Palmeiras em campo contra o Novo Horizontino, que venceu o São Paulo nos pênaltis nas quartas de final, e o Santos vai jogar com o Bragantino também. Primeiro, Palmeiras, um destaque do nosso Pedro Marques.
Agora é tudo ou nada. Reta final dos estaduais e o Palmeiras ganhou um reforço importante. Depois de um breve período na Arena Barueri, o clube vai voltar a jogar em casa.
Feliz de voltar para dentro de nossa casa, né? A ansiedade já estava batendo, né? Barueri nos acolheu muito bem, conseguimos fazer grandes jogos, mas não é nossa casa, né? Então, tenho certeza que a torcida vai voltar em peso, né? Que o gramado vai estar apropriado e espero que na próxima semana a casa possa estar cheia.
Um adversário parada dura. O Novo Horizontino não foi derrotado pelos quatro grandes de São Paulo. Soma duas vitórias e dois empates, com direito à vitória em Itaquera contra o Corinthians. E eliminou o São Paulo nos pênaltis dentro do Morumbi. O Palmeiras enfrentou a equipe logo na primeira rodada do Paulistão e saiu de lá com um empate.
Mais um jogo difícil que a gente vai ter na próxima semana, respeitando o Novo Horizontino, né? Tem uma grande equipe, foi a nossa estreia, um jogo bastante difícil, né, dentro da casa deles, mas acho que vai ser mais um grande jogo e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer, né, o que o Abel nos pede e se tudo ocorrer bem, dentro de campo, conseguir o resultado.
Aos 35 anos, Marcos Rocha é o defensor da Série A com a maior quantidade de assistências na temporada 2024 até aqui. O lateral construtor que passou a formar uma linha de três zagueiros. Uma função nova, mas sem perder o apoio no ataque.
No começo foi um pouco difícil, né? Ter essa aceitação de mudança de função, de características, né? Eu sempre fui um lateral que sempre gostei de apoiar, de ajudar na parte ofensiva, onde que os meus números, né, de assistência sempre eram altos em participações de gols. E no começo foi um pouco difícil sim, né? O Abel sabe disso, o Martinho que faz a parte defensiva. Eu fui me adaptando, né? Buscando conselhos, informações, como eu iria me adaptar a essa nova função. Ali fazendo a saída de três zagueiros, né? Chegando como um elemento surpreso, mas como um apoio, né? Eu consegui desempenhar melhor, consegui ajudar melhor a minha equipe dentro dessa função, né? Consegui também chegar um pouco mais ao ataque, né? Como um elemento surpresa. E fico muito feliz em poder ajudar a minha equipe, estar jogando em alto nível, né, com um elenco maravilhoso, né, com pessoas maravilhosas, dedicadas, trabalhadoras, que vêm a cada dia se dedicando mais para ajudar o Palmeiras a vencer.
Marcos Rocha também analisou o grupo do Palmeiras na Libertadores, com o Independiente Del Valle, Cerro Porteño e a novidade, Liverpool do Uruguai.
Quem sabe aí se eu ganhar a quarta Libertadores, ser o brasileiro que tem mais Libertadores. Então, são objetivos que, né, eu sempre coloco na minha carreira, né, dentro do clube. E tenho certeza que com muito trabalho, com muita dedicação, né, a gente vai conseguir fazer um grande Libertadores. Um grupo bastante equilibrado que a gente pegou. Né, clubes que eu já joguei contra, né, só o Liverpool, que eu acho que vai ser a nossa primeira vez que a gente encara eles. Mas tenho certeza que o Piquerez, por ser do Uruguai, vai nos passar as melhores informações, né? Vocês também que ficam nesse dia a dia aí buscando e coletando informações dos adversários para que nós e o Abel possa ter as melhores informações possíveis para a gente chegar dentro de campo e não ter nenhuma surpresa. O Palmeiras está preparado para mais uma Libertadores.
Para o jogo contra o Novo Horizontino, aqui vai informação importante. Rômulo, reforço do Palmeiras, deve ir a campo pelo adversário. O meia, destaque do Paulistão, só se apresenta ao Alviverde depois do fim do Campeonato Paulista. Leila Pereira, chefe da delegação do Brasil nesta data FIFA, vai trazer de volta em seu avião o trio Endrick, Murilo e Richard Rios. Dudu, Gustavo Gomes e Bruno Rodrigues continuam de fora. Esse é o Palmeiras, de volta ao seu estádio e buscando o tri seguido do Campeonato Paulista.
Valeu, valeu, Pedro Marques. Obrigado pelas informações. Lembrando que depois das semifinais do Campeonato Paulista, o Palmeiras estreia já contra o São Lourenço da Argentina pela Libertadores da América, num grupo que é considerado difícil. Mas Palmeiras aí tem lá o seu favoritismo na competição internacional e vai para mais uma Libertadores com o técnico Abel Ferreira. A outra semifinal do Campeonato Paulista vai ser o Santos, que joga contra o Bragantino. O Bragantino que é um dos times do interior que vem com favoritismo também nessas semifinais do Campeonato Paulista e vem embalado em busca de chegar à final. O Santos que passou pela Portuguesa nas quartas de final nos pênaltis. As informações do Peixe com o nosso Guilherme Nápoles aqui no Camisa 10.
Fala, rapaziada do Camisa 10, tudo certo? O Santos se prepara para o jogo decisivo contra o Bragantino, em duelo válido pelas semifinais do Paulistão. O Peixe, que não chegava até esta fase do campeonato estadual desde 2019, ano em que acabou sendo superado pelo Corinthians. Agora, o alvinegro praiano busca quebrar outro tabu e chegar na final do estadual após 8 anos. A última vez que o Santos chegou na decisão do Paulistão foi em 2016, ano em que se sagrou campeão em cima do Audax de Fernando Diniz. Na ocasião, o Peixe ainda contava com Gabigol, Ricardo Oliveira, Lucas Lima em sua primeira passagem e também o maestro Renato na volância. Para o confronto contra o Bragantino, a maior dúvida de Fábio Carille é o lateral direito Aderlan. Ainda com dores no músculo posterior da coxa direita, o atleta desfalcou o Peixe contra a Portuguesa e segue como dúvida para o duelo contra o Massa Bruta. Já no ataque, Pedrinho é o favorito para ganhar a vaga de Rômulo Otero, suspenso pela expulsão contra a Lusa nas quartas de finais. Uns desfalques, um possível Santos para este duelo deve ter João Paulo na meta, linha de defesa com Rainer ou Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, meio campo formado por João Schmidt, Diego Pituca e Juan Casares ou Juliano e um ataque com Pedrinho, Guilherme e Julio Furque de centroavante. Vale destacar que o Santos irá mandar o duelo contra o Bragantino na Arena de Itaquera, casa do Corinthians, na próxima quarta-feira, às 20h30 da noite. A escolha do local pela diretoria santista passa por vários pontos. Porém, o mais atrativo foi a questão do público. A resposta da torcida com relação ao jogo no Morumbi contra o São Bernardo empolgou a atual gestão, que já tinha como um dos seus objetivos levar o Peixe para outras localidades onde o clube tem muitos torcedores. Essas, então, as informações do Santos, que visa, quem sabe, retornar a uma decisão de Paulistão após longos 8 anos.
Valeu, muito obrigado, Guilherme Nápoles. Então, lembrando, convite feito para você, as semifinais do Campeonato Paulista, cobertura total no microfone da Jovem Pan. Claro que a gente sabe que antes disso tem os jogos da seleção brasileira. Brasil hoje contra a Inglaterra, na terça contra a Espanha. A gente já destacou bastante a seleção brasileira aqui no Camisa 10, mas vale, antes da gente encerrar o programa, mostrar como é que está esse retrospecto da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Muita gente está sonhando com o Hexa há alguns anos já, mas a seleção brasileira depois da Copa, e hoje faz o seu primeiro jogo com o novo técnico, com o Dorival Júnior, o Brasil jogou 9 vezes depois da Copa, e aí somando também as partidas com o Fernando Diniz e com o Ramon Menezes, 9 jogos do Brasil, com apenas 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Isso a gente soma também amistosos e, claro, os jogos das eliminatórias sul-americanas. Nesse meio tempo, o Brasil já sofreu 14 gols, marcou 15, mas a defesa da seleção brasileira está deixando a desejar. Vamos ver como é que vai ser hoje. A gente pode até mostrar depois rapidinho a prévia da escalação da seleção brasileira, que o Dorival Júnior disse que deve ser a titular hoje. Então, muita expectativa para esse jogo da seleção brasileira contra a seleção da Inglaterra. Então, está aí a prévia de novo do Dorival Júnior, Bento no gol, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel são os jogadores da defesa. No meio, João Gomes, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, todos eles jogam fora do Brasil. No ataque, Endrick, Rodrigo e Vini Júnior. Então, essa é a seleção brasileira para o jogo que vai acontecer em Wembley. E claro, cobertura total de Brasil e Inglaterra hoje aqui na Jovem Pan. Você vai acompanhar pelo rádio no FM 100,9, na rede Jovem Pan News para todo o Brasil. Depois de Brasil e Inglaterra, tem o Canelada na nossa edição especial para falar sobre esse jogo, que vai ser bem especial também para a seleção brasileira. A bola rola 4 da tarde, lembrando, em Wembley, na Inglaterra, com cobertura total da Jovem Pan, e amanhã também no Canelada, das 13 horas, a gente vai destacar bastante esse amistoso do Brasil. Valeu, gente, um abraço e até a próxima.
Você está pronto para ganhar? Conheça Parimatch, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimatch Apostas Esportivas finalmente chegou até você.
Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Oferecimento Parimatch Apostas Esportivas. Eles jogam, você ganha.
Realização Jovem Pan News.